Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Eu zero hora zero. Retrocedamos 5 anos, volvamos o globo e fixemos nossa vista em um ponto. Sevilha mira-se nas águas do Guadal, que vir com o olhar apaixonado das andaluzas. As cidades parecem-se com os povos. Nota-se a mais íntima, e até certo ponto explicável afinidade entre uns e outras de tal modo que estas participam, na sua obsessão geral, do caráter, da índole, dos hábitos, caprichos, das paixões daqueles. Entrar em Córdoba, e uma cidade morta, um ossuário de casas, uma catacumba ao ar livre, sobre a qual o abandono semeia sua poeira esbranquiçada, como diz o viajante antifrancês. Os moradores são sombrios e taciturnos. A vida é de uma tranquilidade apática, as ruas ermas. Vegeta-se aí como em um presídio. 72 índios do Jaguaribe entrais em Sevilha. E uma cidade vazanta, difusa, elegante-lhe em Candora, ruído em todos os âmbitos e a cada momento do dia. Mulheres em qualquer canto, mas mulheres que sabem olhar, que sabem pisar, que sabem viver e que amam. Homens vestidos com um tom de fantasia, na qual ainda actua a tua torrente de ar mitológico das antigas tradições árabes. Sevilha à beira do Guadalquivir é uma andaluza em frente de seu espelho. O garbo de uma é o garbo de ambas. A mulher sorriante do vidro, a cidade nanamora-se de sua elegância reproduzida nas águas. O vulto do anjo reflete irradiações de voluptuosa vivacidade, que são como a projeção da beleza. Sevilha resplandece com a brancura de suas paredes, aos reflexos do sol ou das luzes, com as colunas, até o tuas, as vidraças, os jarros de flores e os frondeentes quiosques. Em 1597, Sevilha não era o que é hoje. Não tinha o apuro do gosto moderno, nem a singeleza das formas atuais. Tinha, porém, ainda muito da esplendida suntuosidade romana, hoje completamente desaparecida a não existirem as desoladas ruínas de Itálica, pátria de Trajano, assim como as muralhas, com ameias árabes, fundadas por Júlio C. os índios do Jaguaribe 73 Sar, que ainda protegem a capital da Andaluzia. Sevilha espanejava-se na planície com alguns restos do esplendor fulgurante, herdado também dos mouros, e decaído durante a dominal espanhola. Era em bela, ainda faceira e garrida filha do Guadalquivir, como suas conciadãs, essas mulheres de petulante formoso rá, o pé diminuto, a mão fina e nobre agitando do clássico leque. O sapato de cetim apaineava, como ainda hoje, o pé pelos dedos, deixando transpirar um quê de tentação indizível nesse decote, que dir-se-ia de propósito para ostentar o mimo e a correção da forma. Naquela epocha, Sevilha contava já vajo assombro de riqueza e de estatuaria, a molo de variada arquitetura, que espanta o mundo. A catedral. Pois bem, entremos na catedral. E uma das manhãs de maio, o azul transparente e suave desse céu magnífico projecta-se sobre a face do rio, aonde se desenham na cerúlea tela as vides e os salgueirais da margem. E crescido número de povo enchia o pórtico e resfolegando pelas diversas avenidas, que conduzem sócio do suntuoso edifício, despejava no imenso vácuo como cobra de G74 os índios do Jaguaribe gigantesca que se recolhem em antro insondável. O que atraía a multidão? Um espetáculo solene. Do meio da nave central, envolto em crepe mortuário, rodeado de círios, erguia um catafalco de imponente aspecto. O coro dos conegos rezava nas cadeiras curus, mostrando a dequeta fisionomia a expressão da mais expressão da mais funda e edificante paidade. Pouco depois a música da orquestra funeraria reboou no âmbito. Dos tubos dos órgãos começou a escapar a uma torrente de harmonias inefiáveis, que com achos das preces e cânticos sacros dos levitas, e cortando os fumos do incenso, retumbaram nas vastíssimas abobadas do templo. Duas horas antes de começar esta cerimônia fúnebre, alguma coisa de mora alcancei se passava em uma das habitações mais próximas da Torre de Ouro. Quem não conhece a Torre de Ouro? Ela acha-se por aí descripta nas crônicas, impressões de viagens de quanto curioso vai visitar Sevilha. E uma torre de forma octogona, com seteiras à mourisca. O Guadalquivir banha-lhe a base do desembarcadouro. Deram-lhe este nome. Segundo rezam as os índios do Jaguaribe 75 tradições, da circunstância de aí se recolher o ouro conduzido da América para Sevilha. Olhando para a torre, para o nascente e para o rio desfilava pela margem a rua então chamada de Consuelo. Subamos a um sobrado de sótia. No fim da escada, em zigue-zague ao gosto mourrisco, um indivíduo batia à porta com pâncadas maçônicas. Entrai, Sr. Vraimont. Meia hora que vos espero, bem longa foi. Chegas-te, enfim, ainda bem. O Sr. Vraimont, como o nome está dizendo, era um francês. Largos colarinhos de rendas estendiam-se-lhe sobre a gola do jaleco de veludo azul, bordado de fitas escarlates, com passamanes roxos. A calça tufada de gama arela deixava ver meias cor carne, e os pés calça, uma espécie de pantufos pretos. O francês tirou o chapéu andaluz de feltro cor de cinza e entrou. Ereis ainda aqui, já vos eu supune a caminho das Américas, no vosso soberbo galeão. A ansiedade fez a vos injusto, doutor Deixarto. Pois havia de eu partir e deixar-vos. 76 os índios do Jaguaribe, por Deus marmacai-me o tamanho da confiança, que depositais nas palavras do homem do mar. São como os ventos, Vraimont, a parte vossa justa susceptibilidade, mudam quando a gente menos pensa, efeito lógico da instabilidade dos elementos, com que soacha em constante lida e que afinal os dispõe a seu jeito. Falo-os com experiência. Poderia contar-vos uma historia, sucedida comigo, de um mariantier, contar-vos aí logo. Vinde, sentai-vos, senhor Vraimont, sentai-me-vos aqui bem junto de nós. Vinde admirar o prodígio mais estupendo do universo. Achegai-vos, que é preciso não demorar. Dizia estas palavras o doutor Deixarto, em derredor de quem dous indivíduos mais. Todos três ao pé de uma mesa oblonga de faia, tinham-lhe os olhos cravados sobre um pergaminho esfumado, que se desenrolava sobre a tatábua e Vraimont era um contraste flagrante com Deixarto. Aquele alvo e ruibigundo estampava a mocidade na face fresca tendenzilhar vivida tribrilhos, a tez queimada, o lábio seca, a barba rissuta, representava a fazeda xis, tencia em que, desfalecidas as ilusões, fica no rosto a descor, e o coração, longe de ser a flor que abre, é o túmulo que se fecha com as esperanças mortas. Os índios do Jaguaribe 77 deu Sartre pouco menos de 50 anos. Cortavam-lhe a fronte rugas fundas, que são em uma fronte nobre, como a sua, sinal evidente do cogitar incessante. Mas o olhar daquele homem lampejava com cintilantes vivacidades, como que o viço, fugindo-lhe ao rosto, concentrar-se inteiro na pupila negra e resplandecente. Dos outros dois personagens, inclinados sobre o pergaminho, estavam a modo de fascinados de um sonho fatal. Um era jovem, o outro poderia contar 30 anos. Este era Pedro Coelho de Souza, português, o primeiro Raul Alvarez, andaluz de origem, apaixonado cultor da arte. Pedro Coelho, não obstante esta idade, disse-se-ia não ter mais que 21 anos, tal era o esplendor de sua organização, que a energia do ânimo tanto mais fortalecia, quanto mais lutava, educando aquela para as grandes vicissitudes de uma vida tempestuosa. Estatura agigantada, porte altivo, vista soberba e firme, coração severo, gênio vertiginoso. Eis aí o homem. A barba espessa e negra completava em seu rosto a abundante expressão da ousadia portuguesa naqueles tempos em que o estandarte lusitano, desfraldado aos quadro aos 78 indinhos do Jaguaribe Ventos, assombrava o mundo, do qual todo parecia querer fazer possessões suas. Pedro Coelho era mais à vontade que quer do que o espírito que raciocina, vivia antes para o mando do que para a discussão rei. Teria sido talvez déspota. O francês, acedendo ao convite de Deixarto, foi tomar lugar no grupo. Nisto Raul, até então mudo e imóvel, erguendo a cabeça e atirando para trás com um gesto de graciosa galhardia os longos cachos de seus louros cabelos, que lhe descobriram o pescoço, alvo como mármore, exclamou. Aí está, Raul, e mostrava com o endereço um ponto no pergaminho. E um monte de ouro.
E sim, disse Coelho.
E esfotro de prata? Ajuntou Raul, indicando novo ponto, sobre que todas as vistas se concentraram. Se isto não é uma fábula, parecia-se muito com isso, disse Deixarto deslumbrado. Não é uma fábula, acudiu Coelho. Também é o rei Dom João II, Dona Diogo Ortiz e outros tiveram por fantasias e vai da ó, diz as previsões do gênio de Colombo, quando os índios do Jaguaribe 79 do este foi pedir a Raelda para o desencobrimento de um mundo. Mas a América lá está com todos os seus tesouros, Sir Deixarto. E não só em Portugal o considera vão visionário, mas ainda em Castela, Inglaterra e França. Anexou Raul para dar mais força a Dé. Bem o sei, voltou Deixarto. E não só essas cortes, senão ainda o mundo inteiro. Digo, porém, chimera, porque é o maior de todos os prodígios imagináveis. Minha razão não crê, e todavia sinto-me ao mesmo tempo atraído por não sei que são que me cai captiva. O que dizeis, Sr. Vremont?
Eu e depois?
Depois? Descreio como vós, doutor. Quereis dizer, não credes como eu. Não crer e descrer não serão uma e a mesma coisa. Diabo! Só isto se entende na língua do Cid. A questão é meramente de filosofia de gramática. Para descrer é preciso ter crido. Mas eu não creio. Dizeis bem. Pois neste ponto nos afastamos, diz sorrindo o capitão. Eu creio, descreio alternativamente. E os índios do Jaduarlik? Efeito dos ventos. Prosseguiu Deissarto com um sorriso meigo. Perfeitamente. Sem embargo, parti em procura da chimera. Em que não credei. Observou o capitão com ironia. Sim, da mesma sorte se segue após uma visão fascinante. Eu sigo assim em cata do Edorado, sem consciência e sem vontade, sou arrastado. Mas a fé de cavalheiro, Sr. Vremont, que não é o que principalmente me leva às Américas.
Sim, parecia-me. Deissarto ergueu-se. Tinha na fisionomia uma expressão de entusiasmo ou nativo que o desfigurava.
Sabeis o que me tenta, ibodemônio do saber. E bateu com a mão na fronte. Ah! Esquecia-me que falava com o filósofo. Eis aí o meu Eldorado. Quero ir explorar esse novo reino animal, essa bota única desconhecida, cujo estudo deve dar ora no volustre à ciência. Achais alguma coisa de mim mais brilhante, de mais ambicionável, de mais venerando do que a ciência? Vremont baixou os olhos em sinal de tácita aprovação. Coisa diversa é comigo, falou Coelho os índios do Jagualuí 81,